Bom dia. Amigos, o título da nossa reflexão de hoje é Qual o seu bloqueio? No entanto, o título inicial era A Porta. E eu mudei porque eu acredito que vocês iriam se questionar sobre qual a motivação para alguém escrever sobre uma porta. Mas eu vou explicar. Parece meio loucura, mas todas as vezes que eu saio, eu tenho a impressão de que a porta da minha casa é baixa, que eu fico em uma posição bem elevada em relação a ela. No entanto, apesar da sensação, eu sei que ela é o tamanho padrão, nem mais nem menos. Assim, todos os dias, invariavelmente, eu me vejo questionando essa sensação. E hoje eu resolvi refletir sobre isso, sobre a minha porta. E eu cheguei à conclusão que ela é uma proteção, é uma segurança emocional para mim. Ou seja, dentro de casa eu estou protegida, me sinto feliz, num ambiente em que minha alma pode vivenciar-se mais ampla, verdadeira, confiante. Então, a porta, com a conotação de pequena, seria como que algo me mostrar que eu estarei entrando num ambiente bem menor. Acanhado, perturbador para mim, até claustrofóbico, mesmo que seja fisicamente infinitamente maior do que o meu lar. E talvez isso também explique o fato de que eu não gosto de sair para cumprir as atividades rotineiras, tipo ir a shopping, supermercado, banco, farmácia, etc. Mas eu adoro, no entanto, viajar, passear, receber os amigos na minha casa. Enfim, eu acho que eu devo novamente fazer terapia cognitivo-comportamental para resolver os meus problemas, né? Bom, e o assunto minha porta me fez despertar para os inúmeros bloqueios que, na verdade, todos nós possuímos, né? E eu achei oportuno falar deles. Nós sabemos que um bloqueio emocional é um mecanismo de defesa que nós desenvolvemos frente a situações traumáticas, onde nós somos feridos, né? Ou momentos de grande medo. Também quando nós tivemos a nossa autoestima abalada, sofremos bullying, rejeições. E que aconteceram quando nós estávamos mais vulneráveis. E em qualquer época da nossa vida. Da nossa vida atual ou da nossa vida pregressa, tá? Já que espíritas, nós temos essa compreensão. E que esse bloqueio, ele surge para nos proteger desses sentimentos ou situações que nos fizeram sofrer. E aparentemente, isso seria algo bom, mas não é. Na medida em que, ao não tentarmos enfrentar a situação ou as situações vividas, né? Elas não foram administradas e nem resolvidas, passando a ser fantasmas, a nos perseguir em nossa vida imortal e a nos afastar das pessoas e das situações, até corriqueiras. E segundo as pesquisas, existem mais de 200 bloqueios emocionais na nossa vida e que geram bloqueios mentais. Indo lá no Google, a gente encontra, abre aspas, bloqueios mentais são interrupções de pensamentos, onde a pessoa não consegue refletir e organizar o seu raciocínio de forma correta e consciente, sendo que a ansiedade tem tudo a ver com os bloqueios mentais, causando reações inesperadas, espontâneas e até incontroláveis, sejam positivas, negativas ou neutras. Fecha aspas. Bom, a proposta de hoje, então, é que reflitamos sobre quais bloqueios estão impedindo que tenhamos uma vida mais cheia de significado. Porque ao identificá-los, nós poderemos reviver um momento traumático, mas de uma forma mais consciente e atuante, buscando ressignificá-lo, trazendo a luz da razão e usando a nossa emoção mais lúcida e bem assessorada para superá-lo. Vejam que esses bloqueios nos afastam das pessoas e conviver, aprendendo com elas, né, é ponto fundamental da nossa existência. Cabe nos questionar quantas oportunidades estamos perdendo ao rejeitar ou fugir de quem convive próximo a nós. As situações não enfrentadas e que bloquearam a nossa ascensão, não só social, profissional, mas principalmente espiritual. Temos que refletir sobre elas. Então, o que estamos deixando de fazer? Quem não estamos buscando compreender e ajudar? Por que temos medo de nos comprometer? Seja em que nível for. Dessa forma, eu proponho termos a coragem de sentir as nossas emoções em plenitude, mas com a disposição de entendê-las, de deixar fluir a nossa culpa pelo mal que provocamos, ou tristeza pelo que fizeram conosco, que possamos viver o luto físico do ser que amamos que partiu, ou o emocional das coisas que perdemos e que não conseguimos superar. Que possamos analisar a nossa raiva, trazendo-a para a visão do outro, buscando conhecer todos os seus ângulos e motivos. E tudo isso com o objetivo de entender e atuar sobre cada ponto negro, cada bloqueio da nossa vida, entendendo como ele impacta, para que tenhamos condições de ser alguém mais pleno e feliz, que é a proposta de Deus. E somente o maior sentimento que conhecemos, o amor, pode nos ajudar nesse trabalho de reencontro íntimo, de ressignificação, de conhecimento interior. Por isso eu trago uma historinha do site da Feparana sobre o quanto o amor pode mudar o nosso dia. Imagine então a nossa vida. E é ela. Ele acordou indisposto e irritadiço. Seus pensamentos logo se voltaram para o escritório, lembrando de problemas ainda pendentes de solução, bem como do trânsito que teria que enfrentar. Ficou mais irritado ainda. Tomou rapidamente um pouco de café, se despediu da esposa e caminhava para a porta, quando ouviu aquela voz com jeitinho de sono ainda, que carinhosa e meigamente lhe falou: "Papai, espere por mim." Ele parou. Voltou-se. Ali estava sua filhinha de 5 anos, de pijama, braços estendidos para lhe dar um abraço. Abaixou-se, depositou a mala de trabalho no chão e acolheu-a, demonstrando uma certa pressa. Ela se aconchegou num forte e demorado abraço, beijou e disse-lhe: "Todas as noites eu agradeço ao Papai do Céu assim. Obrigada, Papai do Céu, por tudo, mas muito mais por você me ter dado um papai e uma mamãe que me amam." Deu-lhe mais um beijinho e mais um abraço, dizendo-lhe: "Eu amo muito você. Tchau, até depois mais. Estarei aqui esperando por você." Bom, aquele momento, aquele abraço e aquele beijo tiveram o efeito de algo como uma forte descarga elétrica, lhe passando da cabeça aos pés. Ele saiu irradiando alegria por todos os poros, meio que caminhando nas nuvens. Mudara totalmente o seu estado mental. Já não era o mesmo. No trânsito, dirigiu com maior cortesia e paciência, distribuindo sua satisfação. Quando chegou ao prédio do escritório, cumprimentou o garagista do estacionamento com sinceridade. Adentrou o elevador, tendo dado a vez aos outros, que também ali estavam, e sorridente desejou um autêntico bom dia a todos. Como há muito ele não fazia, entrou no escritório com um largo sorriso no rosto e cumprimentou cada um dos funcionários com um aperto de mão. Passou pela sala do seu chefe, pediu licença e entrou. Dirigiu-se até ele, deu-lhe as mãos e o abraçou. Depois, olhando, disse-lhe: "Há tempos estou para lhe falar duas coisas. A primeira é que lhe sou muito grato pela oportunidade que me deu na sua empresa, ao me contratar. A outra é de que aprendi a devotar-lhe, além do respeito de um funcionário para com seu patrão, grande amizade e reconhecimento pela sua forma leal de ser para comigo e para com os demais." E antes que seu chefe se recuperasse da boa surpresa, ele concluiu: "Nesse momento, estou lhe repassando um pouco da alegria que a minha filhinha me deu hoje, antes que eu saísse de casa." Ambos sorriram, nada mais falaram, foram para os seus quefazeres do dia, né? E os dois já não eram mais os mesmos. A força de um abraço com carinho e fraternidade pode transformar o mundo, começando por transformar o seu dia ou o dia de alguém para muito melhor. Faz tempo que você não abraça seu filho? Há quanto tempo não abraça sua esposa ou seu esposo como quem abraça um devotado amigo ou uma devotada amiga? Lembra-se de quando foi o seu último abraço sentido e verdadeiro em seu pai e em sua mãe? Um abraço, como se fosse sua oração de gratidão a Deus pela presença deles na sua vida. Pense nisso. Pense na força de um abraço. Fecha aspas. Amigos, eu espero que a minha reflexão de hoje tenha feito sentido para vocês. Para mim fez. Fiquem com Deus.